Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. 7 dias sem uma nota, um fato, uma reflexão, posso dizer 8 dias, porque também hoje não tenho que apontar aqui. Escrevo isto só para não perder longamente o costume. Não é mau este costume de escrever o que se pensa e o que se vê, e dizer isso mesmo quando se não vê nem pensa nada. Chegou à Bahia o afilhado dos Aguiares. Creio que eles lhe darão festa de recepção, ainda que modesta. A última fotografia foi mandada encaixilhar e pendurar. É um belo rapaz, e a atitude do retrato tem certo a de petulância que não fica mal, ao contrário.
Já que recepção?
Não ouvi ainda.
Também
não tenho saído de casa estes 3 dias. Entre outras coisas, estive a rasgar cartas velhas. As cartas velhas são boas, mas estando o velho também, e não tendo a quem deixar as que me restam, o melhor é rasgá-las. Fiquei só com 8 ou 10 para reler algum dia e dar-lhes o mesmo fim. Nenhuma delas vale uma sodas de Plínio, mas a todas posso aplicar o que ele escrevia a Apolinário. Teremos ambos o mesmo gosto, tu em ler o que digo, e eu em dizê-lo. Os meus apolinarios estão mortos ou velhos, as apolinarias também. Vi hoje o Tristão descendo a rua do Ouvidor com o Aguiar, adivinhei-o por este e pelo retrato. Trazia no vestuário alguma coisa que, apesar de não diferir da moda, cai lá, lhe põe certo jeito particular e próprio. Aguiar apresentou-nos. Tristão falou-me polidamente, e com tal ou qual curiosidade, não ouso dizer interesse. Naturalmente já ouviu falar de mim em casa deles. 5 minutos de conversação apenas, o bastante para me dizer que está encantado com o que tem visto. Creio que seja assim, porque eu amo a minha terra, apesar das ruas estreitas e velhas, mas também eu desenhei elas às alheias, e usei igual estilo. Entretanto, esta cidade é a dele. Como eu lhe dissesse que não devera ter esquecido o Rio de Janeiro, donde saíra adolescente, respondeu que era assim mesmo, não esquecera nada. O encanto vinha justamente da sensação de coisas vistas, uma ressurreição que era continuidade. Se assim resumo o que ele me disse em vocábulos mais simples que estes. 5 minutos e despedimo-nos. É uma bonita figura. A palavra forte, sem ser áspera. Os olhos vivos e lepidos, mas talvez a brevidade do encontro e da apresentação os obrigasse a essa expressão única, possivelmente os terá de outra maneira alguma vez. É antes alto que baixo e não magro. A certa distância, e eu vá voltar a cabeça para Voinda, mas recolha-me a tempo. Seria indiscreto e apressado, e talvez não valesse a pena. Irei uma destas noites ao Flamengo. Há já 3 semanas que não apareço lá. Não duvido que o Tristão visse com prazer o Rio de Janeiro. Quaisquer que sejam os costumes novos e ligações de família, e por maior que tenha sido a ausência, o lugar onde alguém passou os primeiros anos há de dizer à memoria e ao coração uma linguagem particular. Creio que ele esteja realmente encantado, como me disse ontem. Demais, Flara ouvia a mesma língua daqui, a mãe é a mesma paulista que o gerou e levou consigo, e está agora em Lisboa, com o pai, ambos velhos. Eu nunca esqueci coisas que só vi menino. Ainda agora vejo 2 sujeitos barbados que jogavam o entrudo, teria os 5 anos, era com bacias de madeira ou de metal, ficaram inteiramente molhado, foram pingando para as suas casas. Só não me acorde onde elas eram. Outra coisa que igualmente me lembra, apesar de tantos anos passados, é o namoro de uma vizinha e de um rapaz. Ela morava defronte, era magrinha e chamava-se Flor. Ele também era magro e não tinha nome conhecido, só lhe sabe a cara e a figura. Vinha às tardes e passava 4, 5 e mais vezes de uma ponta a outra da rua. Uma noite ouvimos gritos. Na manhã seguinte ouvi dizer que o pai da moça mandara dar por escravos uma sova de pau no namorado. Dias depois foi este recrutado para o exercício, dizem que por empenho do pai da moça. Alguns creram que a sova fura um simples desforço eleitoral. Tudo é um amor ou eleições, não falta materiais de discordias humanas. Que valem tais ocorrências agora, neste ano de 1888? Que pode valer a loja de um barbeiro que eu via por esse tempo, com sanguezugas à porta, dentro de um grosso frasco de vidro com água e não sei que massa. É muito que se não deitam bichas a doentes. Porém, cá estão no meu cerebro, abaixo e acima, como nos via acima. Era negócio dos barbeiros e dos farmacêuticos, creio. A sangria é que era só dos barbeiros. Também já se não sangra pessoa nenhuma. Costumes e instituições tudo perece. Tem agradado muito o Tristão. e para crer que o merece basta dizer que a mim não me desagrada, ao contrário. É ameno conversado, atento, sem afetação nem presunção. Fala ponderado e modesto e explica-se bem. Ainda lhe não ouvi grandes coisas, nem estas são precisas a quem chega de fora e vive em família. As que lhe ouvi são interessantes. No vestido e nas neiras usa do tom a conversas. A mesma correção e simplicidade. O encanto que outro dia me disse achar na cidade de mim, eu continuo a achar na gente, reconhece ruas, casas, costumes e pessoas, pergunta por muitas destas, interessa-se em ouvir as notícias que lhe dão. Algumas reconhece logo, outras com pouca explicação. Enfim, não é mau rapaz? Para a gente a guiar é mais que excelente. Essa está tanto ou mais encantada que ele. Nestes poucos dias já o levou a diferentes partes. O desembargador, que lá jantou ontem, disse-me que Doma me estarcava que era uma criança, quasi que não tirava os olhos de cima do afilhado. Tristão conhece música e à noite, a pedido dela, executou ao piano um pedaço de Wagner, que ele achou muito bem. Além do campus, jantou lá um padre Bessa, o que batizou Tristão. Não era habituado ara do Flamengo este padre, foi o próprio Tristão que o descobriu, de maneira que merece notar. Perguntou por ele, e, ao cabo de 2 dias, sabendo que residia na Praia Formosa, dispôs-se a lá e, depois de recusar ao padrinho a companhia que este lhe ofereceu. O quero ir eu só, recou, para lhe mostrar que não desaprende a minha cidade. E lá foi, e lá andou, e lá descobriu o padre, dentro de uma casinha baixa. Bessa, que fora comensal dos pais dele, não o conheceu logo, mas às primeiras notícias recompôs o passado e adivinhou o menino a quem dera batismo. Aguiar fê-lo convidar e vir à casa dele, a ver o moço e visitá-lo, sempre que quisesse. É uma boa figura de velho e de sacerdote, disse-me o desembargador, calvo bastante, cara magra, e expressão placida, apesar das miserias que terá curtido, chega a ser alegre. O desembargador deu-me também notícia da sobrinha. Está boa e virá brevemente da fazenda. Contou-lhe em carta um sonho que teve ultimamente, a aparição do pai e do sogro, ao fundo de uma enseada parecida com a do Rio de Janeiro. Vieram as duas figuras sobre a água, de mãos dadas, até pararam diante dela na praia. A morte reconciliara para nunca mais se desunirem. Reconheciam agora que toda a hostilidade deste mundo não vale nada, nem a política nem outra qualquer. Quis replicar ao desembargador que talvez a sobrinha tivesse ouvido mal. A reconciliação, entre 2 adversários eleitoras, devia ser exatamente um castigo infinito. Não conheço igual na eu divina comedia. Deus, quando quer ser Dante, é maior que Dante. Recueita tempo e calei a facecia, era rir da tristeza da moça. Pedi mais notícias dela, e ele deu umas, a principada vez mais e firme na ideia de vender Santa Pia. Aguiar mostrou-me uma carta de fidelia a Dona Carmo. Letra rasgada e firme, estilo correntio, linguagem terna, né? Promete-lhes vir para corte logo que possa e será breve. Estou cansado de ouvir que ela vem, mas ainda me não cansei de o escrever nestas páginas de vadiação. Chamo-lhes assim para divergir de mim mesmo. Já chamei a este memorial um costume. Ao cabo, ambas as opiniões se podem defender, e bem pensado, dão a mesma coisa. Vadiação é bom costume. A carta de fidelia começa por estas 3 palavras. Minha querida mãezinha, que deixaram Dona Carmo morta de ternura e de saudades, foi a própria expressão do marido. Nem tudo se perde nos bancos, o mesmo dinheiro, quando alguma vez se perde, muda apenas de dono. Hoje fazia-nos o ministerio Ferraz, e quem já pensa nele nem nos homens que o compunham e lavam, uns na morte, outros na velhice ou na inação. Foi ele que me promoveu a secretário de legação, sem que eu lhe o pedisse e até com espanto meu. Dizendo isto ao Aguiar, ouvi-lhe anedotas políticas daquele tempo entre 1859-1861, contadas com animação, mas saudade. Aguiar não tem costela de homem público, todo ele é família, todo esposo, e agora também filhos, os dos filhos postiços, estão mais que fidelia, pela razão que penso haver já dito. Confirmou-me as boas impressões do desembargador e concluiu, da conselheiro, já falou ao nosso Tristão, ouviu e creio apreciá-lo, mas eu desejo que o conheça mais para apreciar o melhor. Ele fala da sua pessoa com grande respeito e admiração. Diz que um dia ouviu Brimielas, e estava longe de crer que viria achá-lo e falar-lhe aqui. A Gemi disse isso mesmo. Acho que é um moço muito distinto. Não é? Também nós achamos, e outras pessoas também. Não lhe pedi que me contasse a vida dele lá, mas conversei de maneira que ele me foi dizendo muita coisa. Os estudos, as viagens, as relações, pode ser que invente ou exagere, mas creio que não. Tudo o que nos disse é verosímil e combina com o que vimos dele aqui, e também do compadre e da comadre. Se pudéssemos ficar com ele de uma vez, ficávamos. Não podemos, Tristão veio apenas por 4 meses, a nosso pedido vai ficar mais 2. Mas eu ainda verei se posso reter o 8 ou 10. Onde diz que só, talvez o pai aproveitasse a vinda para encarregá-lo de algum negócio, apesar de liquidado, ainda tem interesses aqui, não lhe perguntei por isso. Após veja se o faz ficar mais tempo, ele acabará ficando de vez. Indo a entrar na Barça de Niterói, quem é que encontrei encostado à murada? Tristão, nem menos, Tristão que olhava para o lado da barra, como se estivesse com desejo de abrir por ela fora e sair para a Europa. Foi o que eu lhe disse, gracejando, mas ele acudiu que não. Estou a admirar estas as nossas belezas, explicou. São iguais, emendou. Já as mirei todas, e do pouco que vi lá fora é ainda o que acho mais magnífico no mundo. O assunto era velho, bom para atar conversa, aproveitamo-o e chegamos ao desembarque, depois de trocadas muitas ideias e impressões. Confesso que as minhas não eram mais novas que o assunto inicial, e eram curtas. As dele tinham sobre elas a vantagem de evocações e narrativas. Não estou para escrever tudo o que lhe ouvi acerca dos anos de infância e adolescência, nem dos de mocidade passados na Europa. Foi interessante de certo e parece que sincero e exato, mas foi longo, por mais curta que fosse a viagem da barca. Enfim, chegamos à Praia Grande. Quando eu lhe disse que preferia este nome popular ao nome oficial, administrativo e político de Niterói, dissentiu de mim. Repliquei-lhe que a razão do dissentimento vinha de ser eu velho e ele moço. Crime com a Praia Grande, quando o senhor nasceu acima de Niterói e pegara. Não havia nisto agudez alguma, ele, porém, sorriu como achando fina a resposta e disse-me: não há velhice para um espírito como o seu. Já meus padrinhos mo haviam dito, e eu reconheço que diziam a verdade. Agradeci de cabeça, e estendendo-lhe a mão. Alvo ao palácio da presidência. Até à volta se nos encontrarmos. Uma hora depois, quando eu chegava à ponte, lá o achei. Imaginei que esperasse por mim, mas nem me cabia perguntá-lo, nem talvez a ele dizê-lo. A barca vinha perto, chegou, a qual entramos. Na viagem de regresso tive uma notícia que não sabia, Tristão, ao cunhado brasileiro em Lisboa, como outros da própria terra, que voltam daqui, é português naturalizado.